Glória a Deus. Meus amados, domingo passado nós começamos uma pregação que teve como título O Desenho de Deus para Minha Vida para essa próxima estação. O Desenho de Deus para Minha Vida para o ano de 2022. Quem estava aqui, dá um glória a Deus. Sabe, querido, eu tenho certeza que você recebeu do Senhor algumas chaves e direções para que você então possa enfrentar esse ano já, não de uma maneira amadora, não de uma maneira despreparada, mas sabendo que Deus foi aquele quem preparou um desenho para a tua vida. Nós falamos Provérbios capítulo 19, 21, que diz que o homem pode fazer planos, mas a resposta, ela vem do Senhor. E muitas pessoas olharam para o 2021, um ano que passou, como o ano de que você perdeu todas as coisas. Pastor, eu perdi tudo. Cara, e a gente pode olhar para um ano como esse, e Deus te poupou, você está vivo para a honra e glória de Jesus. Você pode dar mais uma salva de palmas a Ele. Num ano de tantos desastres, Deus te guardou. Num ano de tanta insegurança, Deus te poupou. E sabe, querido, eu comecei a me perguntar, Deus, por que muitos dos nossos planos não deram certo? E Deus falou assim, porque faltava o desenho. E sabe, cara, quando você tem o desenho de Deus para a tua vida, todas as coisas começam a fazer sentido. Então aquilo que você precisa ter em teu ano, nessa nova estação, é discernir qual é o desenho de Deus para a minha vida. Então diga comigo bem alto, Jesus, eu preciso de um desenho. E sabe, nós falamos aqui que os grandes homens de Deus, pessoas que foram usadas por Deus, eles não receberam apenas uma instrução de Deus, mas eles receberam um desenho com uma revelação. Nós falamos que de repente Deus olhou para a terra, decidiu destruir a terra, olhou e encontrou um homem chamado Noé. Deus falou com Noé, entregou para Deus algumas especificações, entregou para Noé algumas medidas, alguns detalhes, e aquelas medidas com alguns detalhes formaram uma arca, ou seja, Deus entregou para Noé um desenho. Depois lá na frente, quando Deus tira o povo do Egito, Deus chama Moisés, fala para Moisés, Moisés, o meu desejo é habitar no meio de vocês, o meu desejo é habitar no meio do meu povo. Então Deus, ele vai e entrega um desenho para Moisés, entrega um desenho de como seria o tabernáculo, de como seria a construção, cada detalhe. E depois lá na frente nós vimos que Deus levantou um homem chamado Davi. Davi, ele buscou restaurar a adoração. Então ele fala para Deus, Senhor, eu quero trazer a adoração, eu quero o Senhor novamente como Deus, como mestre, como aquele quem vai direcionar todas as coisas. Ele coloca no seu coração em construir um palácio para Deus. Mas de repente Deus fala para Davi, Davi, você não vai construir nada, o teu filho quem vai construir. Você só vai preparar os recursos. E então Deus prepara todas as coisas e entrega um desenho também a Davi, como deveria ser o templo. E nós falamos que o projeto que Deus entregou a Noé, ele fala de salvação. O desenho que Deus entregou para Moisés, ele fala de o Senhor continuar no centro. E o desenho que Deus entregou a Davi fala do Senhor ter uma aliança para conosco. Então nós precisamos entender algo, que o desenho de Deus para a minha vida, ele sempre vai conter algumas coisas. Ou ele vai conter salvação, ou ele vai conter o centro da sua vontade, ou então ele vai conter uma aliança para contigo. Quem está comigo, dá um glória a Deus. E você fala assim, pastor, você vai pregar mesmo a palavra? Não, mas eu quero dizer que certamente você recebeu um desenho de Deus. O desenho são os planos, são as propostas, são aquilo que um dia você colocou no papel. E sabe, querido, não adianta simplesmente você chegar e colocar no papel à toa, se não for aquilo que Deus tem para a tua vida. Porque como diz Provérbios capítulo 19, versículo 21, o homem pode fazer muitos planos, mas a resposta vem do Senhor. O projeto vem do Senhor, a direção, ela vem do Senhor. Então o título dessa palavra nessa noite é, fala para o teu vizinho assim, desenho de Deus e mãos à obra. Porque talvez você vai falar assim, pastor, beleza, eu vim naquele culto, entendi que Deus tem direção para a minha vida, eu recebi um desenho, eu fiz planos, eu tenho algo que eu quero para a minha vida, mas e agora, o que eu faço? Se você não recebeu o desenho de Deus, ouça a palavra da semana passada e vai entender que Deus, Ele quer entregar para a tua vida. Antes de entregar uma direção, Ele quer entregar para você um projeto completo. Porque o desenho de Deus para a tua vida fala de um projeto completo, onde não falta nada, onde está todos os detalhes, como um memorial descritivo, como uma planta baixa, como um projeto onde contém todas as informações. Deus, quando Ele te entrega um desenho, Ele entrega todas as especificações. Se você está comigo, dá um glória a Deus. É como se fosse uma peça piloto. Eu quero isso, dessa cor, nesse tom, nessa medida, nesse tamanho. Ele coloca todas as referências. É como você que está lá na faculdade e precisa fazer o teu bendito TCC e precisa ali colocar todas as referências, precisa usar todas as normas, precisa colocar lá a ABNT. Você não sabe para que você tem aquela bendita matéria no primeiro ano, é para isso, para você usar no último. Mas está lá todos os detalhes. Pastor, eu recebi esse desenho, recebi essa visão, eu recebi essa revelação de Deus, e agora o que eu preciso? Com o desenho nas mãos, querido, você vai precisar executar. Com o desenho nas mãos, você vai precisar colocar a mão na massa. Com o desenho nas mãos, com o projeto que Deus te deu, é hora então de trabalhar. Diga comigo assim: trabalhar. Deus, Ele apareceu para Noé, entregou um desenho, mas Noé não ficou sentado só dando pitaco. Vai lá, vai lá, vai lá, faz isso. Não, ele recebeu um desenho, ele colocou a mão na massa. Deus, Ele trouxe Moisés, entregou um desenho para Moisés. Moisés mobilizou todo o povo a trazer recursos, a se preparar, preparou os artesãos para poder cuidar de cada detalhe. Deus entregou um desenho a Davi, mas Davi precisou levantar todos os recursos, cuidar de cada coisa, cuidar de daqueles homens que iriam construir o templo, arrumar os artesãos, Bezalel, cada um que ia cuidar de cada detalhe, aqueles que trabalhariam com ouro, com pedras, com madeiras, aqueles que iriam trabalhar com cada detalhe. Ele teria que cuidar para trazer e formar o melhor time para poder construir o desenho de Deus da maneira impecável. Então, quando Deus, Ele te entrega o desenho, é para que você siga a risca, amém ou não? Então, eu recebi o desenho, e agora, pastor? Agora é hora de você colocar a mão na massa, agora é hora de você trabalhar. Abra a sua Bíblia no livro de Neemias, capítulo 1. Neemias é um livro histórico, aí no Velho Testamento. Josué, Juízes, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, vai aí um pouquinho mais para frente, você vai achar Neemias, Esther. Neemias capítulo 1, versículo 1, diz assim: as palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no 20º ano, enquanto eu estava na cidade de Suzã, Anani, um dos meus irmãos, veio de Judá com alguns outros homens, e eu lhes perguntei acerca dos judeus que restaram, os sobreviventes do cativeiro, e também sobre Jerusalém. Eles me responderam: aqueles que sobreviveram ao cativeiro estão lá na província, passam por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado e suas portas foram destruídas pelo fogo. Quando ouvi essas coisas, sentei-me e chorei, e passei dias lamentando, jejuando e orando a Deus. Curva a tua cabeça por um momento, fecha os teus olhos. Senhor, essa é a tua palavra para nós, e nós pedimos, Senhor, abre os nossos corações, abra a nossa mente, tira, Deus, dos nossos corações tudo aquilo que nos rouba da tua presença. Pai, eu me esvazio de tudo aquilo que acho que sou e peço, me usa como teu instrumento nessa noite, unge a nossa mente, unge os nossos corações, e assim, Pai, nós daremos a ti toda honra, toda glória e todo louvor. Por isso, Espírito Santo, nós dizemos: o Senhor é aquele quem tem a liberdade para agir em nosso meio. Por isso, Deus, se faça presente aqui, e nós daremos a ti a honra, a glória, o louvor, e nós já fazemos isso com uma salva de palmas ao teu nome. Aplauda Jesus. Esse texto que nós lemos, amados, ele se passa em 586 anos antes de Cristo. Israel, ela é conquistada pela Babilônia. E mais ou menos 50 anos depois, Babilônia ela passa a ser conquistada pela Pérsia. A Pérsia então permite que os judeus cativos, aqueles judeus que estavam como escravos, voltem para reconstruir a sua cidade, a sua Jerusalém. 90 anos depois, o povo começou a reconstruir todas as coisas. Eles só haviam reconstruído o templo, diga assim comigo, o templo. E aí eles passaram a construir, mesmo depois de 90 anos, apenas o templo. E depois que eles reconstruíram o templo, o povo ficou desanimado. Por quê? Porque eu tenho quase que certeza que a tua casa tem muro. Fala pro teu vizinho, a sua casa tem muro? A minha tem cerca. Hã? Pensando o quê? Hoje eu saí lá, tive que vir com outro sapato daquele jeito. A minha não tem muro, a minha tem cerca. Mas cerca e muro fala de proteção. E sabe, aquele povo de Jerusalém, eles reconstruíram o templo, o lugar da sua adoração. Eles estavam tentando reconstruir o lugar onde Deus vinha para se manifestar de maneira poderosa. Mas eles se esqueceram de, eles não conseguiram, melhor dizendo assim, reconstruir os muros. Eles começaram a ser tomados pelo desânimo. E por que a tua casa tem muro? A tua casa tem muro para proteger aquilo que está lá dentro. Eu tenho certeza que o muro da tua casa, ele toma chuva. Por quê? Porque mais importante não é o que está lá fora, mais importante é o que está lá dentro. É a tua família, são os bens que você possui, o dinheiro embaixo do colchão, a tua televisão, as tuas coisas estão lá. Sabe, querido, aquilo que você precisa entender é que o muro, ele serve como proteção. E os muros, nesse texto que nós lemos, estavam em ruínas. E então os inimigos, eles vinham, entravam e saíam a hora que eles quisessem. Eles entravam e saíam ali de Jerusalém a hora que eles bem entendessem. E Neemias, esse sujeito que nós lemos aqui, ele era israelita. E ele tinha um posto, ele tinha autoridade. Ele tinha uma influência, diga assim comigo, influência. E sabe aquilo que Deus deseja fazer na tua vida, querido? É que você se levante como um homem ou uma mulher influente nessa terra. Como aquele, quem sabe, manifestar a glória de Deus no comércio, na cultura, na arte, na educação, no lazer, no entretenimento, na comunicação. Você precisa ter a tua influência ali sobre aquele lugar e levar então a glória de Deus. Então, Neemias, ele tinha influência. Ele acaba descobrindo que o seu povo estava passando por uma situação terrível. O povo, meu irmão, estava desanimado. O povo estava triste. Então ele começa a sentir o chamado de Deus para a sua vida. Ele começa a ficar inquieto e fala assim: meu, preciso fazer alguma coisa. Ele, devido à sua influência, diga comigo, influência. Ele, devido à sua influência, ele procura o rei e fala assim: rei. O rei olha para ele e fala assim: ô Neemias, o que está acontecendo aí, pô? Você está meio triste, está meio bad, está meio mal aí, o que está acontecendo? E Neemias fala para o rei: meu irmão, primeira coisa, para o rei perceber que Neemias não estava bem, é porque certamente Neemias, ele tinha um bom relacionamento com o rei, sim ou não? O rei sabia olhar no olho dele e falar assim: opa, hoje você está bem. Pelo menos bom dia, boa tarde, boa noite, aquele rei dava para Neemias. Olhava e falava: e aí, tudo em cima? Talvez não estava. Mas o rei olhou para Neemias e viu que Neemias não estava bem. E então o rei pergunta para Neemias: Neemias, o que se passa? O que está acontecendo? Por que você não está alegre? Por que você está triste? E ele fala assim: meu rei, como que eu posso estar feliz, alegre, contente, sabendo que o meu povo está em destruição? O meu povo não consegue reconstruir a sua cidade, já não é de agora, é de anos. O meu povo está numa situação vulnerável. O inimigo entra e sai a hora que quer da minha terra. E aí Neemias fala para o rei: olha, rei, se o senhor permitir, eu gostaria que o senhor me desse umas férias. E devido à sua influência, ele não pede apenas umas férias, um dia. Ele fala assim: eu preciso que o senhor me dê uns dias, me dê um Thundercats, me dê recursos, me dê matéria-prima para que eu possa sair daqui e reconstruir os muros da minha cidade. E sabe o que acontece, querido? Aquele rei, devido à influência que Neemias possuía com ele, aquele rei então vai e entrega tudo aquilo que Neemias havia pedindo para ele. Sabe, em outras palavras, Neemias estava se preparando para um trabalho. E ele estava se preparando para uma construção, reconstruir aqueles muros. E qualquer um que vai reconstruir alguma coisa, ele precisa de um projeto. Certamente, então, ele começou uma construção, ele tinha um projeto em suas mãos. E é exatamente isso que eu quero falar para poder dar continuidade a essa mensagem. Deus, ele nos deu o desenho. Neemias, ele começou a ter o desenho de reconstruir aquelas cidades, de reconstruir aqueles muros, de reconstruir todas as coisas. Ele recebeu aquele desenho, aquela visão. Ele recebeu não apenas o desenho, mas ele recebeu a autorização do seu rei, recursos para poder construir, matéria-prima para construir aqueles muros. E agora, o que ele precisava? E talvez, querido, você já recebeu o desenho de Deus. Talvez você já tenha os recursos. Talvez você já tenha até a autorização de alguém para começar esse projeto, esse desenho que Deus colocou no teu coração. Mas agora, pastor, o que eu preciso? Diga assim comigo, você, eu preciso de um propósito. Sabe, cara, a primeira coisa que você precisa para colocar a mão na massa é saber que sem um projeto a tua vida não vai fazer sentido. Você precisa ter um propósito, um projeto, é uma visão, é um propósito daquilo que você quer, é ter uma trajetória daquilo que você vai fazer, é um norte daquilo que você vai construir. E quando você não tem um propósito, não tem um projeto, você vive uma vida vegetando. Eu não sei porque eu estou vivo, eu não sei o que eu vou fazer. E sabe, meu amado, o ser humano, ele foi criado para sonhar. Então começa a sonhar. E fala assim para o teu vizinho, sonhe grande, porque o teu Deus é grande. Vocês só precisam falar um pouquinho melhor para me animar, estou meio triste, desanimado. Então fala para o teu vizinho assim, sonha grande, porque o teu Deus é grande. Amém? Eu sei que você paga imposto de um monte de coisa, você vai abastecer metade daquilo que você abastece, está lá embaixo, imposto estadual, federal. Você vai no mercado, pega o cupom fiscal, está lá a tributação. Se agora no começo do ano, daqui um pouquinho, vai fazer lá o negócio da Receita Federal, e tomara Deus, né, sei lá o que, que vai acontecer, O leão vai pegar uma parte, você vive pagando imposto. Agora fala para o teu vizinho assim, sonhar não paga imposto. Então sonha grande, porque o teu Deus é grande. Aplauda Jesus mais uma vez, ele é digno. Você vai sonhar, cara. Tem gente que fica sonhando com a vidinha miserável, medíocre. Cara, sonha grande. O que eu vou fazer nesse próximo ano? O que eu vou começar nessa próxima estação? O que eu vou... Deus, o Senhor virou o ano e agora eu tenho tantos planos. E, cara, eu não posso viajar sem um destino. Para você viajar, você precisa saber da rota. Um barco sem direção, ele vai bater com as pedras. A tua vida sem um plano, meu irmão, não vai dar em nada. Eu recebi o desenho. É aquele desenho que vai me fazer sentido. Quando eu tiver que enfrentar os dias ruins, eu não tenho que olhar para o rabisco. Eu tenho que olhar para o desenho que ele colocou no meu coração. Dias ruins virão. Sabe? Então a primeira coisa que você precisa entender é saber para onde eu estou indo. Tem gente que fala assim, pastor, o senhor liberou uma palavra profética, 2022 eu vou casar, aleluia, glória a Deus. Mas filha, antes de você dar um aleluia e glória a Deus, olha bem na peteca do olho do cara e fala assim, cara, o que você espera para a tua vida? O que você espera para a tua vida? Qual que é o teu propósito? Antes de você querer namorar, casar, procura saber o que ele quer da vida. De repente ele vai falar assim, ah, o que eu quero da vida? Quero sombra e água fresca e teu pai para pagar as contas. E aí, filha, rodou, neném. Então, antes de qualquer coisa, procura saber qual é o desenho. O que a gente pode construir junto? O que nós vamos fazer? Qual é o caminho que eu vou? Sabe, cara, Deus, ele sonhou com você e ele tem um projeto para a tua vida. Ele deseja estar presente nesses projetos. Só que você precisa entender que Deus é aquele quem tem cuidado da tua vida. Como eu falei, Noé, Davi, Moisés, esses homens, eles tinham um desenho. E esse desenho é aquilo que vai te fazer sentido. Todos os dias que você estiver triste, cansado, desanimado, você tem que olhar, Deus, hoje eu concluí mais uma etapa desse projeto. E ninguém começa uma construção
pelo telhado, você começa lá pela base, por aquilo que é fundamento, e depois você vai fazendo o acabamento. O projeto na tua vida, o desenho, é aquilo que vai te fazer sentido. Eu preciso desse desenho para poder seguir a orientação de Deus para a minha vida. Se você segue a orientação que Deus tem para você, você não vai errar. Posso ouvir um glória a Deus? Deus, eu preciso colocar a mão na massa. Mas e agora? Querido, não basta você ter um projeto. Esse projeto, ele precisa ser de Deus. Não basta você ter uma ideia ou um desenho. Você precisa ter a garantia de que o próprio Deus falou ao teu coração. Todos os homens de Deus, eles tinham um projeto. Só que o projeto não era apenas um projeto no seu coração. Era um projeto que havia nascido no coração de Deus. O que vai fazer você ter sucesso nessa próxima estação e nesse próximo ano, não é você ter um desenho, mas você saber que esse desenho nasceu no coração de Deus e não no teu coração. Deus, esse daqui é a minha vontade, mas essa é a tua vontade. E entre a minha vontade, eu prefiro seguir a tua vontade, porque ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Aplauda Jesus se você crê nisso. Sabe, cara, Neemias, ele teve sucesso. Ele orou, ele jejuou, ele buscou uma direção. Quando ele ficou sabendo da sua cidade, o estado que a sua cidade estava, a Bíblia fala que Neemias, ele chorou. Ele orou e ele jejuou. Ele buscou, antes de sair fazendo algo na emoção, ele procurou primeiro discernir no Senhor o que eu vou fazer. E como eu conheço pessoas, cara, que tem muitos planos, mas esses planos não foram autenticados por Deus. Antigamente um rei, quando ele enviava um documento, ele pegava o seu anel e ele selava aquela carta. Ele selava aquele documento, falando: olha, realmente sou eu que estou escrevendo. Esse é o selo do rei. Você não precisa apenas de um desenho comum, mas você precisa do selo de Deus para a tua vida, falando: filho, esse projeto é maravilhoso, mas antes dele ser maravilhoso, esse é o meu projeto para a tua vida. Tem horas que tem pessoas que ficam assim: pastor, faço ou não faço? O que eu tenho que fazer? Tem horas, querido, que eu nem sei. E quando eu não tenho resposta para te dar, ou não tenho resposta para mim, sabe o que eu faço? Eu fico quieto. Eu não vou ficar falando: eis que te digo, Deus está no negócio, aleluia. Não, meu irmão, eu aprendi que quando Deus não fala, eu não preciso falar nada. Quem tem que falar é Deus. Então algo que eu preciso entender é que enquanto Deus, ele não me revelou, eu preciso orar, jejuar, chorar, clamar e buscar a presença dele. Neemias, ele não saiu atropelando as coisas. Ele começou a orar, a buscar direção para a sua própria vida. A primeira coisa que você precisa fazer é: Senhor, esses são os meus planos. A palavra do Senhor diz em Provérbios capítulo 3, versículo 6: reconheça Ele em todos os seus caminhos, ou em todos os seus planos, ou em todos os seus desenhos, e eles então serão bem-sucedidos. Se você deseja ter um ano de sucesso na presença do Senhor, comece a reconhecer que Ele é Deus presente sobre a tua vida. Quem está entendendo, fala amém, Jesus. Sabe, às vezes você está lá todão apaixonado, achando que esse projeto é de Deus. Não, eu vou abrir a minha empresa, agora os meus problemas acabaram. E de repente você trabalhou e não conseguiu. Os teus planos foram frustrados. E não é porque os teus planos foram frustrados, Deus estava te poupando de algo maior lá na frente. Às vezes você tentou, meu Deus, eu me esforcei e nada aconteceu. Imagina só, filho. Você investe todos os recursos, toda a tua energia, toda a tua disposição, e de repente, tudo dá errado. Quantas pessoas tiveram livramento? Pastor, quero começar minha empresa. Quantas pessoas me procuram? Pastor, eu estou com tanto de recurso, quero começar esse próximo ano, vou sair bombando. Eu falei assim: espera, porque a gente ainda não entendeu qual que é o cenário. Não dá esse passo agora, espera. E sabe o que acontece? Foram poupados. Teve outras pessoas que não esperaram, que aceleraram, e aí o que aconteceu? Acabaram se frustrando. Sabe, cara, antes de você querer dar o teu passo, busque a resposta no Senhor, busque a testificação, busque saber que esse projeto é de Deus, porque tem gente que não sabe. Deus, compra um carro, compra uma casa, compra uma bicicleta, o que eu faço da vida? Primeiro, querido, busca, dobra o teu joelho e busca saber qual que é a vontade de Deus para a tua vida. Está de acordo com o desenho? Tá. Deus, a hora é agora? Quem aqui já teve um grande livramento porque esperou alguma situação? Levanta a mão. Às vezes, meu irmão, você, por esperar, tem livramentos que você mesmo nem imagina. Às vezes você está achando ali, meu, é o amor da minha vida, e de repente você acaba se frustrando. Nossa, essa porta de emprego é a porta maravilhosa para mim. Meu Deus, tudo vai dar certo e não descansa. Jeremias capítulo 29:11 diz que eu é que sei os planos que eu tenho para você. E os planos de Deus para a tua vida é planos de fazê-lo prosperar, para que então você tenha o fim que você mesmo deseja. Agora, o plano ele não tem que ser apenas seu, ele tem que ter a testificação de que esse plano é autêntico, é verdadeiro, é de Deus e vai fazer a tua vida avançar nessa próxima estação. Então busca ele, busca a sua direção e a sua resposta. Aplauda Jesus mais uma vez. Deus, o que o Senhor tem para a minha vida? Não adianta um projeto lindo e maravilhoso. Precisa ter um selo, filho. Não adianta você construir a tua casa com um esboço qualquer. Precisa ter um projeto. Precisa ter lá o carimbo de quem está assinando. Precisa ter ali o selo de quem está autorizado a construir. Quem que está realmente... Olha, se der alguma coisa errada, a responsabilidade é minha. E sabe, querido, todas as vezes que eu tenho que tomar uma grande decisão, eu não tomo essa decisão sem antes consultar a Deus. Sabe por quê? Porque se algo der errado, ele tem parte naquilo que ele me direcionou. Quem está entendendo, fala amém, Jesus. Meu irmão, eu não sei você, mas eu tenho certeza que Deus, aquele que conhece a tua vida e o teu coração, ele não é um Deus que erra. Ele é um Deus que tem propósito e não um Deus que erra. Então, meu irmão, se você parar para esperar um pouco, dobrar o teu joelho, orar, clamar, jejuar e pedir a direção dele para a tua vida, eu tenho certeza que a hora que ele aprovar, você está validado para poder avançar. A hora que você recebe a validação, ele está falando, filho, esse projeto é meu, está assinado por mim, pode avançar, porque vai dar certo, porque eu estou num negócio. O terceiro ponto que você precisa entender, eu tenho o desenho de Deus, eu já recebi a validação, eu já recebi o propósito, aquilo que vai me dar sentido para poder avançar. Mas qualquer projeto que Deus ele vai colocar para você fazer, esse projeto ele precisa de organização. Diga comigo assim, organização. Deus, ele não vai fazer nada, querido, com a tua casa bagunçada. Você consegue trabalhar num ambiente de bagunça, sim ou não? Cara, você fica perdido, você perde tempo. Você procura a ferramenta e não acha. Você procura alguma coisa, sabe que está lá, mas não encontra. Por quê? Porque está tudo bagunçado, está tudo fora do lugar. Lucas capítulo 14, versículo 28 diz assim: pois qual de vocês, querendo edificar uma torre, não assenta primeiro para fazer as contas dos gastos, para ver se você tem como acabar? Aqui o Senhor Jesus está falando uma palavra. Olha, se você vai fazer uma construção, primeiro levanta o orçamento. Primeiro para ver se você tem recurso suficiente para você avançar. Seja organizado. Sabe, querido, a Bíblia fala que Neemias, quando ele começou aquela reforma, colocar aqueles muros, ele começou aqueles muros, querido, pela porta das ovelhas. Sabe o que isso significa? Ovelha simboliza humildade. Você vai precisar começar o projeto que Deus tem para a tua vida com humildade. Não é porque que Deus te deu um desenho que você vai sair com o coração snob. Começa esse projeto em humildade. Deus, o que o Senhor tem para mim? Não queira começar por cima, queira começar por baixo. Tem gente que Deus faz uma promessa e está achando que amanhã você vai ser CEO de uma grande empresa. Meu irmão, antes de você ser CEO, querido, você vai ter que passar para ser auxiliar do carimbador, querido. Entenda algo. Deus, ele trabalha com processo, ele trabalha com ordem. A gente vê que Davi, ele foi realmente levantado e coroado como um rei. Mas antes dele estar com um cetro na mão, ele estava com um cajado de ovelha pastoreando lá no campo, sem reconhecimento. Antes dele estar com um manto real, ele estava com uma capa de pastor para poder dormir à noite no campo. Antes dele estar liderando e cuidando de vidas, de capitães, de líderes de 10, de 50, de 200, de 100, de 1000, ele estava cuidando de ovelha. Então, com todo pequeno começo vale a pena. Valorize os pequenos começos. De repente, querido, Deus tem para você um desenho muito grande, mas onde que Ele vai fazer você começar? Começa de baixo, começa de maneira simples, comece de maneira organizada, degrau por degrau. Fala comigo assim: eu preciso valorizar os pequenos começos. Neemias, meus amados, no capítulo 2, no capítulo 1 que nós lemos, ele tem a vontade de reconstruir o muro. Mas no capítulo 2, versículo 13, diz que Neemias, ele foi então avaliar, ele foi verificar qual que era a situação real daqueles muros. Ele foi fazer uma análise para saber do que ele precisava, o que de recurso ele iria gastar para reconstruir. Ele, então, ele deu um prazo para o rei, ele falou: rei, olha, eu preciso de um prazo para eu não te atender aqui como um copeiro. Então ele conseguiu um prazo, conseguiu recursos com o rei, conseguiu a liberação. Depois ele chega lá em Jerusalém e ele vai fazer o quê? Analisar os muros. Ele: poxa, olha, eu vou precisar de tanto por tanto. Aquela conta lá que você até hoje não entendeu por que você precisava medir base vezes a altura, era para te saber quantos blocos Neemias ia precisar lá. Ele teria que saber fazer uma conta, ele teria que ter um projeto ali. E de repente ele começa a saber qual que é a situação daquele muro, e então Neemias, ele começa a delegar o trabalho. Ele fala: cada família cuide de uma parte do muro, cada família cuide de uma parte do muro e reconstrua a porta. Sabe o que eu entendo com isso? Se Deus, ele tem um grande projeto para a tua vida, e eu creio que ele tem um grande projeto para essa estação, você não pode ser o centralizador, você tem que ser aquele quem delega. Se Deus, ele tem coisas grandes para você, aprenda algo: você não vai fazer nada sozinho, eu preciso de outras pessoas. A igreja, ela não vai avançar somente com o pastor. A igreja vai avançar quando você se posicionar, quando você entender o teu papel e fazer. Você vai precisar entender o teu papel e executar. Eu não estou aqui para construir um império, para ter a minha igreja. Minha maior alegria, queridão, é estar sentado e ver Deus usando a tua vida. Como fiquei feliz de ver algumas pessoas aqui ontem organizando e prepara kitzinho para poder entregar lá no presídio, e prepara alimento, e faz cartaz, e falava assim: pastor, o que, que eu faço? Eu falei: eu lá quero saber o que, que você faz, faz aí, filha. Faz aí, faz bem feito, pelo amor de Deus. A Stephanie sai correndo da igreja: não, pastor, eu vou comprar uma sacolinha. Sai correndo, estou empolgada, cheia do Espírito Santo, mas com o tanque do carro vazio, acaba o combustível lá no centro. O que, que eu faço agora? O que, que eu faço agora? Falei: empurra. E aí, falo ou não falo, igreja? Falo ou não falo? Cadê a Vitória Ruiva aí? Está lá atrás. Aproveitar que ela não está aqui, vamos falar. E de repente sai a Vitória Ruiva desse tamanho do carro. Sai a Vitória lá do ninho e fala para Stephanie: abre o capô aí. Stephanie, desesperada para achar onde que abre o capô do carro, abre tudo, descobriu de repente o capô, pum, ela abriu, olha aí, olha a Vitória aí. Vitória sai do carro: abre aí o capô. Abre o capô, não acha a vareta para segurar, segura alguém aqui. E a Vitória puxa a vareta de óleo, puxa isso, vê se tem água e tal, e não sei o quê. E aí a Stephanie pergunta: mas Vitória, o que você entende de carro? Eu falei: não entendo nada, mas vai que volte a funcionar, né? Dá uma salva de palmas a Jesus, tá vendo? E puxa e faz, né? Não entendo nada, mas vai que volte a funcionar, pastor. O Stephanie: glória a Deus, né? Pelo menos tem fé, eu gosto disso. A fé dela teve que deixar cinquentão no Shell ali embaixo. Mas glória a Deus, resolveu. Você não pode ser um centralizador, querido. Falta de organização vai deixar a tua vida louca. A falta de organização sem cuidado vai fazer com que o seu trabalho seja refeito várias e várias vezes. Tem gente que fica lá num ambiente que é uma bagunça. Aquela irmã solteira que está louca para casar, mas tem 3 dias que a louça está na pia. Fala comigo: fala, Deus. Está aí, falta organização, filha. Você quer o varão, mas nem a louça está organizada. Sabe, aquele, e o guarda-roupa então? Abriu a cara, pula tudo. Está lá, está tudo lá jogado. Cara, aí não tem agenda, não tem organização, não sabe como que as coisas vão funcionar. Marca um compromisso e não vai. Então, se Deus ele te deu um projeto, esse projeto ele precisa ser seguido à risca, às etapas. Etapas fala de organização. Quando você chega para Jesus, você chega quebrado, zoado, com a tua vida desgraçada. Quem chegou assim para Jesus, levanta a mão. E Deus ele não sai fazendo algo grande na tua vida. Sabe o que Deus faz? Deus ele começa a trabalhar na base. Ele começa a te dar fundamento. Ele começa a tirar aquilo que não presta. Ele começa a te fortalecer. Aí você começa a achar que já está bonzinho, bonitão. E Deus vem e te quebra. Fala, filho, ainda não. E aí Deus vai te tratando para ele poder te colocar na hora certa. Porque por mais que ele tenha uma visão para a tua vida, que ele te revelou um desenho, ele precisa trabalhar com etapas, com fases. E às vezes a gente demora para entender que Deus é um Deus de estação. Deus é um Deus de começo, meio e fim. Ele traz sim a direção, mas ele também te prepara para você viver o teu propósito. Há um propósito sobre a tua vida, mas até você viver o propósito, você vai primeiro precisar viver o teu preparo. Então diga assim comigo: antes do propósito, vem o preparo. Quando você se prepara, você vive o teu propósito, cara. Então eu preciso me preparar. Se Deus tem um projeto lindo e maravilhoso para a tua vida nessa estação, se prepara, se capacita, vai estudar. Não fica aí, ah não, vou buscar uma revelação do céu. Revelação do céu na cadeia, como diz o pastor Maninho. Vai estudar, cara. Vai se capacitar, vai se preparar. Vai deixar Deus te usar. Ou você acha que Deus vai abrir essa porta que ele tem para a tua vida se você ficar jogando Play 4 dentro de casa? Ou você acha que Deus tem um projeto para a tua vida se você ficar rolando o feed do Instagram, do Facebook o dia inteiro? Ou você acha que Deus tem um projeto na tua vida se você ficar fazendo videozinho do TikTok? Ah, vai orar, irmão. Começa a organizar a tua vida. Começa a deixar Deus preparar. Tudo começa pela organização. Quando você perde a organização, aquilo que sobra é desmotivação. Porque você não sabe por onde começar. Está tudo errado, meu Deus, o que eu faço agora? Eu estou louco, eu não sei o que eu faço. Meu irmão, começa pelo principal, começa pelo fundamento, começa a colocar as coisas em ordem na tua vida. Depois que você entende que o teu projeto é de Deus, depois que você se capacita, depois que você entende o sentido desse projeto, depois que você entende a organização, você precisa dar valor ao projeto que Deus ele coloca na tua mão. Valoriza cada etapa, valoriza cada circunstância. Sabe por que você precisa valorizar? Porque às vezes nós só temos uma porta aberta. Porque às vezes nós só temos uma chance, uma oportunidade. E se Deus te der uma única oportunidade, meu irmão, vá com força para essa oportunidade. Vá para cima nessa única oportunidade que ele abriu. Eclesiastes capítulo 9, versículo 10 diz assim: quando te vier a mão para fazer algo, faze conforme todas as tuas forças. Eu aprendi com a minha mãe uma coisa: meu filho, se for fazer alguma coisa, faça como estivesse fazendo para Deus. Faça o seu melhor. Sabe o que acontece, cara? Quando você sempre faz o seu melhor, tem dia é normal que a gente não está tão bem. Quem já passou por dia assim que você não está tão bem? E o dia que você, meu irmão, não está tão bem, mas você sempre fez o seu melhor, aquele dia que você não está tão bem, sai bom. Agora, se você só faz o bom, aquele dia que você não está bem, sai um projeto ruim. Então, faça sempre o seu melhor, valorize as oportunidades. Achei legal, essa semana o Silas me mandou um áudio, está aí o Silas, tinha visto, está ali, me mandou um áudio, lá de um ex-trabalho dele. E ali a menina agradecendo, porque um dia ele, através da sua vida, do seu exemplo, com a boca fechada, sem falar de Jesus, falou sobre o trabalho, falou sobre a importância de amar, de valorizar, de fazer o seu melhor na profissão, mesmo sem reconhecimento, mesmo muitas vezes sendo criticado, tomando pedrada, ele estava ali fazendo o melhor. E ela falou assim: ó, por causa da tua atitude, essa atitude mudou a minha vida, eu estou querendo te agradecer, porque por causa da tua atitude eu entendi que aquilo que eu fazia eu não amava. Eu larguei então essa carreira, fui para uma faculdade, fui estudar e eu estou me formando agora porque um dia você influenciou a minha vida. Sabe, querido, quando você passa a fazer o seu melhor, você começa a influenciar quem está à tua volta. Então, cara, começa a valorizar o seu projeto. Ah, é pequeno, é simples, mas valoriza aquilo que Deus colocou na tua mão. Ah, parece ser pequeno, parece ser limitado, mas valoriza aquilo que Deus colocou na sua mão. Sambalate menosprezava, zombava, desvalorizava o projeto de Neemias. Ô Neemias, você não vai conseguir construir nada disso não, você não vai dar certo. Mas nada mais era importante para Neemias do que aquele projeto. Neemias, ele não estava olhando para o muro. Todas as vezes que ele recebia um desprezo, todas as vezes que ele era menosprezado, ele não olhava para o muro, ele olhava para o projeto. Todas as vezes que o diabo tentar te paralisar, fazer você parar, retroceder, não olha para aquilo que está diante dos teus olhos, olha para o projeto que Deus colocou no teu coração. Aplauda Jesus se você crê. Quando você olha para o projeto, você enxerga o final. Tem pessoas que param no meio do caminho, cara, porque está olhando o meio, mas não o final, cara. Neemias, ele não parou, Neemias, ele não desanimou, Neemias, ele priorizou o projeto, ele realizou aquela grande obra. Estava parado mais de 90 anos, e Neemias, ele para restaurar em 2 meses, 60 dias. Sabe por quê? Porque ele tinha um projeto. Talvez aqueles que se levantaram para reconstruir antes não tinham um projeto, não tinham organização. Estavam querendo uma organização da sua vontade, mas não buscaram saber se era a vontade de Deus. Mas Neemias, ele termina aquela restauração em 2 meses. Então valoriza aquilo que Deus colocou no teu coração. Aprende uma coisa: Deus nunca vai te dar o grande se você não valorizar o pequeno. Deus nunca vai te dar, meu irmão, a promessa se você não valorizar o começo. Deus nunca vai fazer você prosperar se você não valorizar o pouco que você recebe. Então entenda algo: a tua vida precisa ser transformada. Talvez o teu sonho é ter uma boa casa. Valoriza a casa que Deus te deu. Talvez não está lá a melhor casa. Talvez você não tenha o melhor carro que você tem. Mas valoriza. Valoriza o que Deus te deu. Eu estava ali, meu irmão, esses dias, uma lamaceira já. Eu olhava para o meu Corsa ungido, 1.0 VHC, e falava assim: vai lá, L200. Passa nessa vala. Passa nessa vala. Porque hoje, né, tudo é identidade de gênero. O meu carro, ele sofre identidade de gênero. Todo mundo olha para ele e acha que é um Corsa, mas ele é uma L200. Tá lá. Ele é uma L200, pronto, e acabou. Então, algo que a gente precisa entender: valoriza o sonho que Deus te deu. É pequeno, mas valoriza. É simples, mas valoriza aquilo que Deus te deu. Cuide do mínimo que Deus te deu para que Ele possa te exaltar no macro. Dá uma salva de palmas se você crê nisso, cara. Ah, eu não tenho. Talvez as pessoas vão olhar para o teu sonho e vão falar assim: esse sonho é pequeno demais. Para os outros pode ser pequeno, mas para você é grande. Talvez a promessa que Deus deu para você, para os outros pode não fazer sentido, mas para você vai fazer todo sentido. Então valoriza aquilo que Deus colocou no teu coração. Para ninguém pode valer nada, mas para você tem o valor. Diga comigo assim: o meu sonho tem valor. Algo que você precisa entender é que, mesmo você entendendo o valor de tudo isso, para você continuar construindo o seu projeto, você não pode desistir. O desenho que Deus, ele te dá, o projeto que Deus coloca nas tuas mãos, é como um filho. Você não pode abandonar. Se Deus, ele te deu o que prometeu, ele será fiel para poder cumprir. Porque ele colocou uma visão no teu coração, uma foto do sonho, o desenho, a planta daquele sonho realizado. Então, meu irmão, você tem fé? Nada pode mudar essa trajetória. Pode vir a circunstância, mas eu não vou desistir do meu projeto. E você precisa entender, como eu disse, você vai passar por um tempo de preparo. E muitas vezes Deus, ele vai te preparar, e você não vai entender o porquê que está demorando. O porquê que as coisas não estão acontecendo. Está demorando porque ele está te preparando. Está demorando porque ele está te tratando. Elias, antes dele ser um profeta revelado lá fora, Deus enviou ele para um querite. A palavra no original querite significa cortar. Deus, ele enviou Elias para ser cortado, para ser serrado, para entrar no tamanho certo. Era o tempo de preparo. Muitas vezes Deus, antes dele realizar um grande projeto na tua vida, ele vai te preparar. E ele vai te preparar por quê? Porque sem preparo o teu projeto não sairá do papel. Sem preparo o teu projeto será fracassado. É por isso que ele vai ter que te preparar. E mesmo na hora do preparo, querido, não desista. Como eu vejo pessoas com muito potencial, sendo preparadas e param no meio do caminho. Eu lembro quando eu fui para minha faculdade, 50 pessoas na faculdade. Das 50 pessoas se formaram 18. Porque talvez as pessoas, por inúmeras coisas, não conseguiram passar por aquele preparo. Circunstâncias, eu não sei. Mas não conseguiu ser preparado naquele tempo. Mas quem suportou, quem aguentou, recebeu aquele preparo. Talvez você esteja sentado e aos teus olhos nada na tua vida está acontecendo, mas você tem recebido preparo da parte de Deus. Ele está te cortando, ele está arrancando aquilo que não presta para poder fazer de você um projeto mais que vencedor nessa terra. Elias, quando estava lá no Querite, ele ficou ali até a torneira secar. A torneira secou, mas o Senhor, ele trouxe provisão para ele. Algo que você precisa entender é que quando Deus, ele te der o projeto, você não pode desistir. Não desista no tempo de preparo e não desista na hora da oposição. Tem muitas pessoas que na hora da luta desiste. Fala para o teu vizinho assim: sempre vai haver oposição. Sempre vai haver o lado A contra o lado B. Palmeiras versus Corinthians, Atlético versus Cruzeiro, Brasil contra a Argentina. Sempre vai haver oposição, querido. Então, o que você precisa entender: eu não vou desistir quando a oposição se levantar na minha vida, porque ninguém chuta cachorro morto. Se você tem, se tem se levantado oposição na tua vida, é porque você está no caminho certo. Neemias, ele teve oposição. Nós vamos enfrentar mais um ano, onde Deus está te dando desenho, está trazendo revelação e direção para a tua vida. E você acha que porque você tem um desenho nas mãos, não vai se levantar oposição? Não vai se levantar dificuldades? Mas sabe, mesmo com oposição, Neemias estava ali construindo e vigiando, construindo e vigiando. Enquanto você constrói, também vigia, vigia e constrói, constrói e vigia. Sabe como diz o ditado: um olho no peixe e outro olho no gato. Começa a construir, não é esse gato que você está pensando, tá, irmã? Mas começa a construir a casa que Deus tem para a tua vida. Nossa, será que palavra que eu precisava, pastor? Ah, é de Deus, né? Então, meu, começa a vigiar, fica de olho naquilo que você está construindo. Neemias, ele estava lá numa mão com a pá, na outra com a espada. Ele estava trabalhando, ele estava avançando. Neemias, ele não deu ouvidos para a ameaça, para a ameaça de Sambalate. Outra coisa que você tem que entender para não desanimar: não olhe as circunstâncias. Se você olhar as circunstâncias, você vai parar. Se você olhar o clima, a geografia, os incidentes, as enfermidades, os imprevistos, a economia, você não vai avançar. Mas eu tenho que olhar para a palavra que Deus me deu. Se Deus te deu uma palavra, se Deus te deu um desenho, isso é aquilo que te basta. Vai e avance na presença do Senhor, porque eu tenho uma palavra, eu tenho um desenho, eu tenho uma promessa, eu vou avançar. Aplauda Jesus mais uma vez. Às vezes o teu projeto vai atrasar. Há projetos que há alguns atrasos. Paulo, ele teve que se retirar de Listra, porque ele foi apedrejado. Ele foi lá evangelizar numa cidade, chegar lá nessa cidade, ele tinha colocado no seu projeto, ele tinha orado, ele tinha se preparado, Deus tinha preparado recursos para ele fazer essa viagem para Listra. Aí ele chega lá em Listra, cheio de fé, de ousadia, e começa a pregar, e de repente o povo começa a apedrejar Paulo. E ele sai daquela cidade como morto. Só que ele não parou por causa daquela circunstância. Ele voltou depois de um tempo para pregar. O que eu entendo com isso? Vai ter situações na sua vida que você vai precisar se adaptar às circunstâncias na qual você está vivendo. Nem sempre as coisas vão sair do meu jeito ou do seu jeito. Quem está comigo, dá um glória a Deus. Vai haver oposição, mas você não pode desistir. Eu não posso olhar a circunstância, porque eu sei que aquele que me prometeu, ele vai cumprir a sua vontade. Aplauda Jesus mais uma vez. Jesus, ele não desistiu da sua obra. Ele olha e fala assim: Deus, está doendo, está pesado demais. Se possível, afasta de mim esse cálice, mas não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Meu irmão, estava de pesado. Estava difícil para Jesus. A crucificação era uma das mortes mais cruéis. Era uma das mortes que mais maltratava aquele que estava ali sendo crucificado. Só que mesmo naquela hora ali na crucificação, Jesus fala: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, mas não seja feita como a minha vontade, mas de acordo com o teu desenho, mas de acordo com o teu projeto, mas de acordo com aquilo que o Senhor escolheu para a minha vida. E sabe, querido, Deus, ele não poupou a dor do seu filho, porque ele tinha um propósito para que se cumprisse um desenho. E quando Deus, ele tem um desenho na tua vida, você acha que ele vai poupar a tua dor? Você está passando por estação de dor? Quem está passando por estação de dor? Levanta a mão. É no meio dessa estação de dor que Deus tem trabalhado na tua vida. É no meio dessa estação de dor que você vai falar assim: Deus, por mais que esteja difícil, por mais que está pesado, por mais, Deus, que eu não estou me aguentando, eu vou avançar porque o Senhor me deu um desenho. Não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Dê mais a Ele mais uma salva de palmas a Jesus. Eu não posso olhar a circunstância. Haverá dificuldade e oposição, mas aquele que prometeu, ele é fiel para cumprir. Eu tenho certeza que esse ano vai ser um ano de divisor de águas sobre a tua vida, onde Deus, ele vai restaurar os teus sonhos. Enquanto eu preparava essa palavra, Deus falou de muitas pessoas que tiveram os seus sonhos roubados, de que tiveram as suas vidas paralisadas por decepções, por frustração, e não resolveram mais sonhar. Decidiram viver a vida no estilo Zeca Pagodinho: deixa a vida me levar, a vida leva eu. E cara, você pode viver a tua vida nesse estilo, deixa a vida me levar. Mas quando você entende que Deus, ele trouxe um desenho, e nesse desenho ele tem um propósito para você. Deus, qual é o meu propósito? Qual é o meu propósito? Quando você entende qual é o teu propósito, tudo começa a fazer sentido. Sabe por quê? Porque talvez você vai passar pela perda, mas eu tenho um propósito. Eu vou passar pela dor, mas eu tenho um propósito. Eu vou passar pela renúncia, mas eu tenho um propósito. Eu vou passar pela amargura, mas eu tenho um propósito. Eu vou ser acusado, eu vou ser humilhado, mas eu tenho um propósito. Eu não vou olhar para aquilo que está acontecendo agora, eu vou olhar para o desenho que Deus, ele me deu. Sabe, querido, Jesus, hoje é uma noite de ceia. Jesus não estava olhando para a sua dor, Jesus, ele não estava olhando pelos pecados, ele não estava olhando para aquela, para aquele cravo nas suas mãos, aquele cravo na sua cabeça, para a dor daquela cruz. Ele estava olhando para o desenho de que você e eu tivéssemos a eternidade junto com Ele e o Pai. É por isso que Jesus morreu. Esse era o desenho de Deus para a minha vida e a tua vida. Aplauda Jesus, porque Ele é digno, cara. Ele suportou a circunstância, a oposição. Ele suportou um tempo de preparo, 30 anos, se preparando para viver um ministério de 3 anos. E para se entregar, para cumprir não o seu próprio desenho, não a sua própria vontade, mas a vontade de Deus. Sabe, querido, eu olho para isso e eu fico imaginando que esse não é, essa não era a vontade de Jesus. Talvez a vontade de Jesus não era a cruz, mas ele entendeu que essa era a vontade do seu Pai. Esse era o desenho de Deus para a sua vida. E eu tenho certeza que Jesus lá na eternidade vai olhar para a minha vida e para a tua vida, e vai olhar para mim e vai falar assim: filho, valeu a pena cada chicotada, valeu a pena cada dor, valeu a pena ser cuspido, porque hoje eu estou aqui na eternidade contigo. Doeu, doeu, mas valeu a pena. Ninguém quer passar por dor, ninguém quer passar por perdas, ninguém quer passar por circunstâncias adversas. Mas quando a gente olha para o desenho e sabe, a gente começa a entender que vai valer a pena. Você que é mãe sabe o quão difícil foi gerar, o quão trabalhoso foi, não dormia, não respirava, aquele barrigão de 9 meses, a Vanessa está para ter a bebê essa semana, talvez amanhã, imagina, sabe, cansado. A mãe ali, desanimada, cansada, no momento daquela criança nascer, a dor, o desconforto. Mas depois, querido, você olhar e ver aquele sorriso, filha. Você olhar aquele bebê, cara, você entendeu que valeu a pena cada circunstância, valeu a pena cada dor, valeu a pena cada mudança, porque aquilo que você gerou era o propósito de Deus para a tua vida. Sabe, talvez a gente passe e comece a olhar e não entender: Deus, o porquê de tudo isso? Eu quero concluir essa mensagem falando que Deus, ele realmente tem desenhos para nós. Mas o desenho de Deus, quem executa somos nós. O desenho ele prepara.
Ele vai entregar os recursos, ele vai entregar o desenho, mas quem tem que realizar tudo isso sou eu e você. O desenho vai ter dificuldades, vai ter adversidades, vai ter luta, vai ter dor. Não vai ser um ano fácil, ou você está achando que vai ser um ano de e muitas facilidades. Há de ver as notícias já desse começo de ano, desses 8 dias para cá, quantas coisas acontecendo. Mas eu não estou olhando para aquilo que o noticiário está me falando. Eu estou olhando para o filme de Deus para a minha vida. Eu estou olhando para o final do filme que Deus tem para mim. Eu estou olhando para a foto que Ele um dia falou para a minha vida. Eu estou olhando para a promessa que Ele me fez. Se eu tenho os meus olhos na promessa, nada vai me paralisar. Mantenha os teus olhos na promessa de Deus para a tua vida. Curva a tua cabeça, fecha os teus olhos. Mantenha os teus olhos nas promessas de Deus para a tua vida. Mantenha os teus olhos naquilo que Ele sonhou para você. Mantenha os seus olhos naquilo que Ele desejou, naquilo que Ele escolheu para você. Pode ter luta, pode estar difícil, pode estar pesado, pode estar passando por uma circunstância dolorosa, mas mesmo assim Ele colocou um desenho nas tuas mãos. O que eu preciso fazer é trabalhar. O desenho está aí. O teu papel é tirar do papel. O desenho Ele te deu. O teu papel é realizar. Ele fez, mas o realizador vai ser você. Ele te entregou, mas você vai ter que entender as fases e os processos que Ele vai te colocar para que você viva o melhor dEle sobre a tua vida. Talvez você esteja nos assistindo aí online pela primeira vez. Estamos com uma galera nos assistindo online. Talvez você esteja na casa pela primeira vez e nunca fez uma aliança com Jesus. Nunca entregou o teu coração para Jesus. Nunca entregou a tua vida para Jesus. Aquilo que vai fazer a diferença é você fazer uma aliança com Deus. Deus, Ele tem um propósito e Ele tem um plano com a tua vida. E eu não estou falando um convite para uma religião. A religião, ela não vai mudar a tua vida. A religião, ela não vai mudar nada. O que vai mudar a tua vida é ter um relacionamento completo, genuíno com Jesus. O que vai fazer você avançar e ter sucesso na sua vida é saber que Deus, Ele te escolheu para que você faça a diferença nessa terra. Por isso eu não sei a condição que você está, você que me assiste nesta hora, você que me ouve, mas eu tenho certeza que Jesus, Ele está batendo a porta do teu coração, e se você abrir o teu coração, deixar Jesus entrar, Ele vai fazer morada na tua vida e Ele vai mudar a tua história. Basta você abrir o teu coração. Não estou falando que vai ser fácil, cara. Não estou aqui ministrando uma palavra que, olha, os teus problemas vão acabar. Não. Jesus, Ele não quer saber do teu dinheiro, não quer saber do teu recurso, Ele não quer saber do que você tem. Ele só quer saber se você tem algo chamado disposição para cumprir o desenho que Ele tem para a tua vida. Por muitas vezes eu relutei em seguir o desenho de Deus para mim. Eu relutei em fazer a minha vontade ou fazer o desenho de Deus. E o dia que eu entendi que o desenho dEle para a minha vida era completo, que quando Ele traz o desenho, Ele também traz os recursos, eu falo, filho, eu vou prover todas as coisas. Eu dou o desenho, mas eu dou também um recurso. Você só precisa ter disposição. Disposição de suportar. Disposição de seguir a visão. Disposição de trabalhar em tudo aquilo que eu tenho para a tua vida. E eu entendi, Senhor, se você não vai apenas me dar o desenho, mas está comigo em cada etapa desse projeto, eu faço uma aliança contigo. E sabe, querido, há 35 anos Jesus tem estado comigo. Ele tem cuidado da minha vida. Há 7 anos no ministério Ele tem cuidado, tem suprido, tem sustentado. Nada tem faltado. Sabe por quê? Porque Ele me chamou, Ele me escolheu, Ele me entregou o desenho, Ele tem entregado a provisão, mas mais do que isso, Ele tem sido fiel e presente ao meu lado nos dias maus. E talvez você esteja passando por dias ruins, tribulações, mas Ele é o mesmo que quer estar do teu lado. E se você nessa noite deseja fazer uma aliança com Jesus, onde quer que você esteja, faça uma oração comigo dizendo assim: Jesus,
Jesus,
eu abro meu coração,
eu abro meu coração,
eu te recebo
como meu Senhor,
como meu Salvador,
Salvador,
perdoa os meus pecados,
escreve
o meu nome
no
livro da vida.
Jesus,
eu quero viver,
os teus planos,
os teus propósitos,
e o desenho
que o Senhor tem
para a
minha vida.
Escreve o meu nome
no teu livro,
porque eu faço
uma aliança contigo.
Você que fez essa oração, eu quero orar por você.
Pai querido e amado, nós abençoamos cada um que fez essa oração nessa noite. Como igreja, Pai, nós declaramos que esses filhos são teus, que essas filhas são tuas. Pai, o Senhor sabe aquilo que cada um tem passado, cada estação, eles têm sonhos. Mas, ó Pai, nós pedimos que nessa hora o Senhor venha revelar os teus sonhos para esses filhos e para essas filhas, porque os teus sonhos sempre são maiores do que os nossos. Por isso, Pai, na autoridade do nome de Jesus, eu peço que o Senhor esteja selando essas vidas com os teus anjos, guardando, cuidando e livrando de todo mal essas vidas. Que nenhuma delas tropece, nem para a direita, nem para a esquerda, mas que elas possam avançar na tua presença. Cobre cada um com o teu sangue. Nós oramos e abençoamos essas vidas e as recebemos com uma salva de palmas a Jesus. Aplauda Ele, porque Ele é digno. Você que fez essa oração, nós temos o boas-vindas aqui na igreja. Vem aqui, Danilo. Talvez você não conheça, esse aqui é o Danilo, está nos ajudando, servindo no Boas-Vindas. No final do culto, o Danilo vai estar aqui na frente. Você que nos visita, deixa o seu nome, o seu telefone. Nós queremos ter uma aliança contigo. Nós queremos orar por você, saber da tua história. No dia que as coisas não estiverem fazendo sentido para você, te mostrar que Deus, Ele tem um desenho e te colocou pessoas ao seu lado, para poder te ajudar. Nos deu o privilégio de poder te acompanhar. Nós queremos poder, na medida do possível, oferecer o melhor para você através de Jesus, amém? Você que nos assiste online, vai ter um link aí também, o nosso contato para você falar conosco. Nós queremos te direcionar para uma célula que vai estar retornando agora dia 25, para que você seja acompanhado e faça parte de um grupo e possa crescer em Cristo Jesus. Se coloca de pé, igreja. Deus tem nos chamado a colocar a mão na massa, a não ser apenas um visionário, mas ser aquele quem vai executar. Deus te deu a visão, mas você precisa executar. E para que você possa executar de maneira bem sucedida, você vai precisar entender que o desenho de Deus para a tua vida, Ele tem um propósito. Então, quando você olhar para a tua vida e achar que nada faz sentido, começa a se lembrar de que Ele te desenhou e que Ele te fez com um propósito. E o teu propósito é trazer a glória dEle nessa terra. O teu propósito é glorificar o nome dEle através da sua vida, através do seu trabalho, através dos seus dons, através do seu talento. Esse projeto que Ele deu é um projeto que é dEle. Mas todo projeto, ele precisa de organização. E às vezes Deus, Ele tira as coisas do lugar, porque Ele quer organizar a vida. Quando você chega num ambiente e aquele ambiente está bagunçado, normalmente você sai tirando tudo do lugar para poder limpar, organizar, entender os processos, colocar cada coisa no seu devido lugar. Deus é um Deus que trabalha com organização. Então, antes de você viver o teu propósito, Ele vai organizar a tua casa. Muitos vão olhar para o teu propósito, para o plano que Deus tem para a tua vida, e vai falar, não vai dar em nada. Mas você tem que entender que você sabe sobre quem você está construindo. Eu não estou construindo sobre o meu fundamento, eu estou construindo sobre ti. Eu não estou construindo de qualquer modo, eu estou construindo sobre o alicerce perfeito. Por isso eu não vou desistir, eu não vou desistir, mesmo em meio às lutas, às circunstâncias, à oposição, ao tempo de preparo, eu vou continuar construindo, eu vou continuar construindo. Não te mandei eu, esforça-te, tem bom ânimo, não temas, não te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que você andares. Talvez não deu certo na estação passada, mas a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Deixa eu falar algo. Talvez você não tenha dado valor àquilo que Deus tem para a tua vida. Sabe, Deus me mostrou isso agora de maneira clara. Pessoas que precisam entender. Quando você vai construir uma casa, você contrata um profissional. Aquele profissional vai ouvir qual é a tua necessidade, aquilo que você precisa, quantos cômodos. Vai fazer perguntas simples. Vamos colocar aqui que é uma casa.
Ele vai perguntar se é um arquiteto. Você passa mais tempo da tua vida onde? Na sala? No quarto? Você recebe muitas pessoas, gosta de receber amigos? Ele vai fazer um negócio chamado briefing. Ele vai levantar as informações a teu respeito, a tua casa, os teus costumes, se você gosta mais de claro, de escuro. E às vezes para você nada disso vai fazer sentido, mas enquanto ele vai perguntando e sondando qual é o teu coração, ele vai entendendo o que ele vai desenhar para você. Ele vai, talvez, se você gosta de receber pessoas, ele vai projetar uma sala maior, mais confortável. Se você gosta de ficar tempo e receber amigos, talvez ele vai fazer uma área gourmet, uma área de lazer. Talvez ele vai fazer quartos menores, porque você só vai ali para descansar. Você gosta de ler, então ele vai fazer um espaço, um home, um hall, ali guardar os teus livros. Ele vai discernir todas as coisas. Mas um bom profissional, ele não vai entregar um projeto para você de qualquer forma. O projeto que ele tem vai lhe custar algo. E Deus, ele projetou algo para mim e para você. E muitas vezes nós não entendemos, porque a palavra do Senhor diz que Deus, ele amou o mundo de tal maneira que ele deu. E o fato de nós termos recebido um desenho, um projeto, sem nada em troca, sem fazer nada, faz com que muitas vezes nós não damos o devido valor ao desenho que ele desenhou para mim e para você. Eu quero convidar você nessa noite a entender que houve um preço que foi pago, e não por você, mas um preço que foi pago por Jesus na cruz do Calvário, para que hoje o teu desenho fizesse sentido para você. É algo que eu e você precisamos entender, que não foi um projeto comum, não foi um projeto qualquer, é um projeto específico, é um projeto único. O projeto que Deus tem para a tua vida não cabe na minha vida. Eu gosto de algo, você gosta de outra coisa. Os gostos são diferentes. Os detalhes do projeto de Deus para a minha vida é um, para a tua vida é outro. Mas ele pagou já um alto preço para que o desenho na tua vida fosse completo. Tudo aquilo que você precisa é aceitar esse desenho e deixar que esse desenho seja realizado na tua vida. Às vezes a gente não entende, Deus está doendo os porquês. Mas é entender que ele fez um desenho para mim e para você. É hora de darmos valor ao preço que foi pago na cruz do Calvário. Quem está comigo, dá uma glória a Deus. E essa para nós é uma noite especial, porque é uma noite de nós nos assentarmos à mesa com Jesus. Essa é uma noite de ceia. Essa é uma noite de valorizarmos e trazer à memória o sacrifício, o amor e a paixão de Jesus por nós na cruz. Essa é uma noite de realmente darmos valor àquilo que um dia Jesus fez por nós lá na cruz do Calvário. A palavra do Senhor diz que todas as vezes que vocês se reunirem, façam isso em memória de mim. A palavra do Senhor diz que depois da ceia, Jesus, ele tomou o pão e disse: este é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Depois ele tomou o cálice, um suco de uva, e ele entregou aos seus discípulos e falou assim: este cálice é o cálice da nova aliança. Façam isso todas as vezes em memória de mim. O Senhor Jesus, ele nos deu apenas dois rituais para a igreja. O primeiro ritual que Jesus deixou foi o batismo. Ide por todo mundo, em todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E a segunda ordenança que Jesus deixou para nós é a ceia do Senhor. O ritual, homem confunde, a religião confunde, mas Jesus, ele é aquele que simplifica. Sabe, esse é o momento de você analisar, olhar para a tua vida e ver aquilo que o Senhor tem para você. É o momento de você refletir. A ceia nada mais é do que lembrar daquele que te amou, lembrar daquele que se entregou na cruz por mim e por você. E não apenas lembrar, mas dar valor àquele sacrifício. Talvez você esteja aí na sua casa, não se preparou para esse momento. Pega lá, separa um suco de uva, um pedaço de pão, faça isso na tua casa. Pastor, não tenho um suco de uva, não tenho um pão. Pega uma bolacha, pega um copo de água. Isso é apenas um símbolo. O que vai marcar a tua vida não é um elemento, mas o que vai marcar a tua vida é a tua fé em Cristo Jesus. Por isso, na autoridade do nome de Jesus, nós vamos consagrar ao Senhor esses elementos. Eu queria que você curvasse a tua cabeça, estendesse as tuas mãos em direção a esse altar. Esse é o pão, e o pão representa para nós o corpo de Cristo, o corpo que foi entregue na cruz, o corpo que foi moído no Calvário. Pai querido e amado, diante da tua presença nós estamos, apresentamos ao Pai este pão, que ao comermos ele, sejamos um contigo. Pai, nós temos uma aliança contigo e nós reconhecemos o teu amor, a tua paixão e a tua entrega por nós nessa cruz. Sabemos que a cruz não foi o teu fim, mas foi o começo para que uma nova história fosse escrita sobre as nossas vidas. Que ao comermos deste pão, Senhor, sejamos um contigo. Pai, da mesma maneira nós apresentamos esse suco de uva. Esse suco de uva passa para ser para nós, ó Pai, o teu sangue que verteu naquela cruz. A tua palavra diz que o elemento mais poderoso do mundo é o sangue. E a tua palavra diz que o sangue, ele nos purifica de todo pecado. O sangue é aquilo que dá vida. E hoje nós temos vida e vida em abundância porque nós nascemos em ti. Que ao comermos deste pão e tomarmos desse cálice, sejamos renovados diante da tua presença. Em nome de Jesus. Sabe, querido, a palavra do Senhor, ela diz que cada um deve participar da ceia e fazer isso de maneira consciente. Romanos capítulo 12 diz que o nosso culto, ele tem que ser um culto racional. Então nós temos que olhar para a nossa, capítulo 11, então nós devemos olhar para a nossa vida e saber aquilo que nós estamos construindo no Senhor. Nós temos que olhar para a nossa vida e não participar desse momento porque todo mundo está participando, mas participar desse momento porque, número um, eu tenho uma aliança com Jesus. Participar desse momento por quê? Porque eu reconheço que Jesus morreu na cruz e Ele é o meu Deus, o meu Senhor, e eu entendi que a minha vida pertence a Ele. Olha, eu participo desse momento porque eu sei que mesmo sendo falho, Ele não me deixou fora da mesa. Sabe, querido, entenda algo. A palavra do Senhor diz em Lucas capítulo 19, aquela parábola do filho pródigo. Lucas capítulo 19, na Bíblia, é o setor de achados e perdidos. Tudo que estava perdido estava lá. A ovelha perdida, a moeda perdida, o filho perdido. E o que me chama a atenção é que Lucas 19, tudo aquilo que estava perdido foi achado. Aquele filho, ele perdeu os recursos, ele perdeu as suas roupas, ele perdeu os seus bens, ele perdeu tudo. Mas aquele filho não perdeu algo que se chama o Pai. Ele perdeu todas as coisas, mas ele tinha o Pai o esperando naquela casa. E talvez você tenha perdido muitas coisas, a tua paz. Talvez você tenha perdido recursos, talvez você tenha perdido o teu sono. Mas eu quero falar para você que você não perdeu o teu Pai. Ele é um Deus que te ama, Ele é o teu Pai, Ele é aquele que tem uma aliança com você, e mesmo você quebrando, Ele tem uma aliança contigo. Por isso agora, no teu lugar, examine a tua própria vida, e então, como diz a palavra, coma do pão e beba do cálice. Que isso não seja apenas um rito, mas que esse seja um memorial na qual você vai levantar na presença de Jesus. Analisa a tua vida. Senhor, eu vou sair daqui e vou valorizar a aliança que eu tenho contigo. Eu vou dar valor ao teu sangue por mim na cruz do Calvário. Então eu vou participar dessa ceia porque eu tenho uma aliança contigo. Ah, eu vou participar só por participar. Meu irmão, não participe. A palavra do Senhor diz para você não fazer isso de qualquer modo, mas com consciência, olhando para a tua vida. Nós estaremos te servindo e eu peço que você espere uns pelos outros para, como igreja e família, nós participarmos juntos em nome de Jesus. Todos receberam? Tem alguém que faltou? Glória a Jesus. Pegue o seu pão, levanta ele bem alto. A palavra do Senhor diz que depois de Jesus ter tido uma refeição, um momento de comunhão com seus discípulos, ele pegou um pedaço de pão, partiu e disse: esse é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Em memória de Cristo Jesus. Comamos todos. Pega o teu suco de uva. A palavra do Senhor diz que depois de ter comido do pão, ele pegou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança do meu sangue. Façam isso todas as vezes em memória de mim. Em memória de Cristo Jesus, bebamos todos. Feche teus olhos por um momento. Pai, nós estamos aqui diante da tua presença. E nessa noite, Deus, nos alegramos com a tua fidelidade, com a tua graça. Temos, ó Pai, o privilégio de poder nos assentar à mesa contigo. Temos, ó Pai, o privilégio de de selarmos a nossa aliança em Ti. Por isso, Senhor, nessa noite nós Te agradecemos por essa primeira ceia deste ano, deste ciclo. Saber que temos o privilégio de estar na Tua casa e na Tua presença. Que possamos realmente receber as Tuas instruções, os Teus desenhos para as nossas vidas. Que possamos não apenas receber, mas trabalhar para realizar. Que não sejamos apenas sonhadores, mas realizadores. Por isso, Pai, em nome de Jesus, que possamos começar tudo aquilo que o dia o Senhor sonhou para nós. Nós declaramos que Tu és adorado, exaltado. Diga assim comigo: se Deus é por nós, quem será contra nós? Agindo Deus, quem impedirá? Tudo posso naquele que me fortalece. Oremos todos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha a nós o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Levanta sua mão mais uma vez. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, repouse sobre a tua vida hoje e para todo sempre. Eu te abençoo por uma semana de muitas vitórias, por um mês de muitas vitórias, porque você é o melhor de Deus. Amém? Antes de você aplaudir, se você tem uma casa para abrir uma célula, aí um espaço para ser uma célula, receber aí semanalmente, uma vez por semana, durante uma hora e meia na tua casa, um grupo de 8 a 12 a 15 pessoas, me procura aqui no final do culto para a gente poder estar pegando o seu nome e estar orando por você. Agora dá uma salva de palmas a Jesus, porque Ele é digno.